Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, bom dia.
Bom dia a todos vocês da produção, todos vocês do programa Faixa Livre, que sempre nos prestigiam, dando aqui esse espaço para nós conversarmos, principalmente no momento de tanta gravidade quanto o momento de agora.
Paulo, muito obrigado por você novamente se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, parece que nós vivemos um pesadelo no nosso país. Quando em todo o mundo os índices de infecções pela Covid-19 vão reduzindo gradativamente graças à vacinação, o Brasil vive um cenário oposto. Temos o maior número de mortes provocadas pela doença desde o início do surto, pouco mais de um ano atrás. É muito evidente que esse quadro caótico tem um único culpado: Jair Messias Bolsonaro. O presidente negligenciou por completo a pandemia. Chamou-a de gripezinha, não adquiriu doses de imunizantes no tempo certo, desincentivou as medidas de proteção à doença, como o uso de máscaras e o isolamento social, não investiu no sistema único de saúde. O resultado só poderia ser esse, Paulo.
Verdade. Lamentavelmente, o Brasil caminha, hoje é o segundo colocado em morte, caminha para se juntar ou até ultrapassar os Estados Unidos nesse bárbaro levantamento que nós temos que fazer todo dia de quantos morrem, quantos casos tem. E é evidente que o governo federal é o principal responsável por isso. Desde o início, trocou os ministros, porque aqueles que não acreditavam no presidente da República, ele trocava. O Ministério da Saúde destruiu. Destruiu a saúde brasileira. O atual ministro da Saúde é uma tragédia que nós estamos vendo, é que não compraram vacinas, não compraram os testes, não comandaram a saúde no Brasil. E hoje o que nós estamos vendo é que não temos vacina, não temos teste e temos cada vez mais casos. Tudo por culpa exclusiva do governo federal, que não soube se impor, não soube se colocar. Ao contrário, o presidente da República fez tudo aquilo ao contrário do que a ciência fala. É um negacionista de primeira qualidade. Ele não usa máscara, ele se aglomera, ele faz com que as pessoas achem que nada de grave está ocorrendo no Brasil, que é tudo coisas da imprensa. Lamentavelmente, esse é o resultado. E mais ainda, na hora da vacinação, destruíram o Programa Nacional de Imunizações, que era um programa de sucesso internacional. Hoje, nós claramente deixamos para. Cada governador, cada prefeito faz o que quiser e eles não querem coordenar isso.
Para piorar, Paulo, o Bolsonaro adotou a tática de ameaçar governadores que decidam estabelecer medidas mais restritivas de circulação para conter o vírus. O presidente disse que eles terão de arcar com o auxílio emergencial para suas populações. Os secretários de saúde dos estados estão pedindo um toque de recolher nacional, algo também defendido por especialistas. Primeiro, Paulo, você acha que isso é viável? Depois, essa medida pode frear os efeitos da pandemia no nosso país? Seria suficiente para uma redução significativa do número de casos e mortes?
É sim essencial. O que precisamos fazer hoje, a partir de hoje, dessa semana, início de março, nós precisamos fazer com que as pessoas não saiam nas ruas. É preciso fazer com que as pessoas se isolem. O isolamento social é indispensável nesse momento. Você tem que arrumar uma maneira do transporte coletivo não estar cheio. Você tem que fazer horários alternativos do comércio. Você precisa entender que a única chance que nós temos agora de ter uma melhora e não essa piora espantosa, nós estamos chegando a números assustadores. Mais de 1.800 pessoas morreram na noite durante a última quarta-feira. É algo muito grave. É algo muito grave. 250 mil mortes já passamos, quase 259 mil mortes. Ou seja, são necessárias essas medidas: isolamento social, uso de máscara. E, mais do que tudo, higiene das mãos com álcool, e mais do que tudo, necessário que os governos deem condições financeiras para que essas pessoas possam ficar em casa. E o auxílio emergencial é essencial. Agora, ele dizer que não vai dar auxílio emergencial para governador que fizer lockdown ou outras coisas, isso é um absurdo enorme que esse presidente está fazendo.
Aqui no Rio, ainda que nós sejamos o município com maior número de óbitos provocados pela pandemia, parece que ainda há leitos para atendimento a pacientes acometidos pela Covid-19. Como é que anda a situação atualmente aqui na cidade, Paulo? Ainda há capacidade para atender os infectados pelo vírus?
A Câmara Municipal tem feito um trabalho de fiscalização já nesse início de ano. Já tivemos duas reuniões com o secretário Daniel Sorange. Temos tentado ao máximo ajudar no que é possível, o que que a gente pode ajudar, e principalmente temos que cobrar. Nós, no momento, um trabalho da Câmara e a Comissão de Saúde, que a partir de agora eu sou o presidente da Comissão de Saúde, nós estamos trabalhando muito seriamente para tentar ajudar, cobrar e ajudar. Na próxima quarta-feira, teremos uma audiência pública muito importante, cujo título é esse: Pandemia, o que fazer agora? Levaremos ao trabalho virtual o ex-ministro José Gomes Temporão, diretor da Escola de Saúde Pública, Hermano Castro, e o secretário Daniel Sorães. Queremos discutir com ele o que está acontecendo no Rio de Janeiro e o que fazer no Rio de Janeiro, e discutir essas razões nacionais que precisamos pressionar o governo federal para fazer o que deve. O nosso trabalho tem sido de cobrança e de ajuda naquilo que é possível.
Afora toda essa tragédia, Paulo, eu queria abrir um espaço para te parabenizar por essa escolha para comandar a Comissão de Saúde na Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que isso será um enorme ganho para todos nós cariocas em um momento grave como esse. Quais são as suas primeiras iniciativas na presidência da Comissão de Saúde, Paulo?
É uma luta realmente interessante. Os 8 anos do governo Eduardo Paes, os 4 de Crivella, todas as vezes eu fui candidato a presidente da Comissão de Saúde, que é votado entre os componentes. E sempre perdi 2-1, né? Os governos não deixavam de jeito nenhum que o PSOL assumisse o comando dessa prefeitura. Nós agora negociamos, mostramos que o PSOL é uma bancada forte, 7 vereadores, e que tínhamos que ter presidência de comissões importantes. E conseguimos a presidência da Comissão de Saúde. O meu trabalho na comissão será o mesmo que eu fazia quando eu era presidente. Muita gente até achava que eu era presidente da Comissão de Saúde, eu não era, nunca fui. Mas o trabalho é esse, de fiscalização muito dura, de produzir, por exemplo, o primeiro trabalho da comissão. Agora, no dia 11 de março, na quarta-feira, 11 de março, nós vamos fazer essa audiência pública, onde vamos trazer cientistas, secretário de saúde, e vamos ouvir e dar sugestões. Ouvir e fazer críticas naquilo que for criticável, porque nós achamos que o importante é estar presente. Nós queremos saber, estaremos, como sempre tivemos presente. Você vê que no último ano nós tivemos muito trabalho, uma cobertura muito grande da imprensa, num trabalho que nós fizemos, mostrando. Desde sempre, no ano passado, nós estamos mostrando a destruição da saúde pública feita pelo governo Crivella. Pretendemos fazer agora uma fiscalização maior ainda para que o Eduardo não faça, não tenha chance de ser pior do que o Crivella na saúde. Eu acredito que não.
Vocês, vereadores, têm conseguido dialogar com a Secretaria Municipal de Saúde, Paulo? Há algum trabalho em conjunto entre a Câmara e a Prefeitura visando conter o avanço da pandemia no Rio?
Nós temos tido contato, né? 2 meses, estamos no segundo mês, no terceiro mês de governo novo, temos tido contato. As comissões foram votadas e feitas agora, na última semana, mas já tínhamos antes disso, através de uma comissão criada, comissão representativa, que foi criada, conseguimos conversar muito. Nós não temos muito, o executivo executa, o legislativo fiscaliza, mas nós temos feito sugestões importantes ao governo, né? Espero que o governo continue ouvindo as nossas sugestões. É muito importante que a gente entenda que, nesse momento, o mais óbvio é que a gente tenha transparência nos dados e que a prefeitura explique rapidamente o que que está fazendo, como é que vai fazer, o que pretende fazer. Nós temos, no momento, não há nenhuma dúvida no que deve ser feito. Hoje precisamos vacina. Não adianta qualquer tipo de conversa fiada do governo federal, do governo estadual ou da prefeitura. Tem que buscar vacina. E agora surgiu até a oportunidade, que nós achamos que é muito importante, já que o governo federal não compra vacina, que estados e municípios passem a comprar. Vai ser uma bagunça enorme, mas não tem jeito, não dá para esperar o governo não comprar as vacinas necessárias. Essa é a primeira coisa, vacina. O que é que nós temos que cobrar e ver? Está vacinando direito? Acho que a vacinação está sendo bem feita. Quando tem a vacina, ela está sendo bem feita. O resto, nós estamos criticando o Eduardo Paes, temos criticado constantemente, é essa lerdeza dele, que vou chamar de lerdeza para não chamar outro nome qualquer, em tomar atitudes maiores em relação ao isolamento social. Não é possível que ele não entenda, que ele esteja na cabeça dele, pensando da mesma maneira que pensa o Bolsonaro, que isso é saúde contra a economia. Não é saúde contra a economia. Nós não podemos mais deixar que as pessoas se matem e matem seus familiares. Se o sujeito foi para o restaurante fechado sem máscara, tem que fechar o restaurante. Não tem jeito. Tem que proibir que as pessoas fiquem aglomeradas na rua. Tem que tirar os camelôs que estão vendendo cerveja da rua. Não tem outro jeito. E isso é uma fiscalização, e isso ela já sabe que tem que fazer. Portanto, o que temos hoje? Acabar, ajudar de alguma maneira a diminuir a transmissão do vírus. Como é que faz isso? Isolamento social cobrado, tem que cobrar o isolamento social, tirar as pessoas dali, não deixar aglomerar no restaurante, bares, nas praias, porque o sujeito pode estar na praia, que é um lugar aberto, mas ele está colado, sem máscara, um colado no outro, uma pessoa grudada na outra, aquele multidão de pessoas na praia. Então é vacina, isolamento social, máscara e higiene das mãos com álcool gel. Ter todos os cuidados possíveis nesse momento, porque esse vírus, a transmissão é muito maior e a variante transmite muito mais. Nós estamos no Rio de Janeiro hoje, a caminho, evidente, não estamos ainda como São Paulo, não estamos ainda como Manaus, mas estamos no momento em que tínhamos que aproveitar esse momento para aumentar o distanciamento social, aumentar a cobrança, melhorar a questão dos ônibus, dos trens, do metrô, do BRT, etc. Fazer com que a gente faça horários alternativos de trabalho.
Paulo, por falar em Secretaria Municipal de Saúde, o secretário Daniel Sorans anunciou essa semana um novo calendário de vacinação contra a Covid-19 no Rio. De acordo com ele, os idosos com até 67 anos receberão pelo menos uma dose de um dos imunizantes até o fim desse mês de março. Eu te confesso que não levei muita fé nesse calendário, não, Paulo, dado o quadro de escassez de vacinas. Como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, você acha possível que esse calendário seja cumprido? Ele é factível ou o Eduardo Paes está tentando jogar para a torcida, Paula?
Eu acho que nesse momento está difícil jogar para a torcida, né? Porque ele não está nem tendo tempo de olhar para a torcida, porque não pode, não consegue. Acho que o calendário tem sido, a vacinação no Rio de Janeiro tem sido bem feita, quando tem a vacina, evidente. Agora parece que chegou um novo carregamento essa semana, um novo carregamento de vacinas. Nós não vamos ter vacina para avaliar, para você ter uma avaliação, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse numa entrevista há poucos dias para um jornal de grande circulação, que o Brasil precisa de 460 milhões de doses de vacina para cobrir as pessoas que necessariamente terão que ser cobertas, ou seja, 80% da população. Com o que nós estamos produzindo aqui, pelo Butantan e pela Fiocruz, não teremos essa quantidade. É preciso comprar mais. Mas essas coisas a gente vai precisar mais comprar. Quanto mais rápido nós tivermos a vacina, mais rápido vacinamos. Eu acho que se a vacina chegar nessa quantidade, que a informação que chegou ao Rio na última terça-feira, nós teremos condições de chegar até o fim dessas pessoas até 67 anos no dia 31 de março. Eu estou nessa muito preocupado porque eu estou na fila aí. No dia 11 de março eu estou com 72 anos, eu vou ter que vacinar. Eu não vacinei ainda. Eu sou um profissional de saúde, mas não estou em atividade na ponta do sistema. Eu não quis furar a fila, estou aqui aguardando, igual a todos os coroas de 72 anos. Então eu acho que se a vacina chegar, essas vacinas que chegaram agora, estiverem rapidamente liberadas, eu acho que poderemos atingir isso. Porque a vacinação funciona muito bem. Nisso a gente tem que parabenizar o trabalho da prefeitura. Está fazendo muito bem, está vacinando muito bem. Muito bem organizado. Agora, o problema é que ter gente, ter espaço, ter seringa, ter agulha e não ter vacina é que fica difícil. E aí, mais uma vez, a responsabilidade é exclusiva do governo federal.
Me estarreceu demais a notícia, Paulo, de que os hospitais federais aqui do Rio perderam mais de 1.400 profissionais temporários porque seus contratos foram encerrados. Como é que pode, Paulo, o governo deixar vencer 1.400 contratos de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde em um momento como esse? Algo está sendo feito para conter esse absurdo?
Para conter esse absurdo, só se tivéssemos um novo ministro da Saúde que fosse ligado, fosse uma pessoa lá da área de saúde e estivesse lá com chance de fazer isso que todos sabemos. Essa questão do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro é um grande absurdo. Eu tenho denunciado constantemente isso. Temos um procurador do Ministério Público Federal aqui no Rio de Janeiro, tem feito um trabalho muito importante nos hospitais federais, mas o governo não dá bola para isso. Para você ter uma noção, eles mandaram, essas pessoas são contratadas temporariamente. E você, por que que são contratadas temporariamente? Porque eles não fazem concurso. Há anos não há um concurso para médico, enfermeiro, técnico de enfermagem dos hospitais federais. Eles simplesmente contratam, o contrato tem um tempo, que o Ministério Público cobra esse tempo, esse tempo termina e eles não fazem o concurso nesse espaço de tempo. Nós temos hoje, essas pessoas foram mandadas embora, têm que ser imediatamente readmitidas. Como é que você manda profissionais de saúde embora? No momento da pandemia, só o Crivella fez isso até agora. E o Ministério da Saúde resolveu imitar o Crivella, mandar embora 1.400 profissionais nos seus hospitais que estão atendendo Covid de alguma maneira. Mais grave do que isso é que você precisa saber, o Rio de Janeiro é o estado, o município do Rio de Janeiro, é o município do Brasil que tem mais unidades públicas federais na sua área. Nós temos hoje no Rio de Janeiro 1.200 leitos fechados nos 6 hospitais federais e institutos aqui da cidade do Rio de Janeiro. Hospitais federais, você sabe quais são? Servidores, Andaraí, Bom Sucesso, Cardoso Fonte, Ipanema, Lagoa. Institutos, Cardiologia, Inca e Instituto de Trauma e Ortopedia. Nesses locais, precisa de gente para trabalhar. O Ministério precisa botar gente para trabalhar. Não pode, com essa coisa que o governo federal tem, de tudo a culpa é o funcionário público é o mais errado, está sempre errado, ele é que é a causa da inflação, ele é a causa do buraco econômico que o Brasil tem. É uma grande mentira, porque você vê, não, nem esses funcionários estão existindo nesse número. Aqui no Rio de Janeiro, ele precisa de quase 4 mil profissionais de saúde para repor esses hospitais que eu falei agora, que estão com leitos fechados porque não tem profissionais. Isso é inadmissível. O que que você ouve do governo? Absolutamente nada. Esse ministro não sabe como é. O ministro disse muito bem no início que ele não conhecia o SUS. Evidente. E acho que ainda vai sair do governo sem conhecer. Lamentavelmente. Precisamos que o Ministério da Saúde assuma a sua responsabilidade no Rio de Janeiro.
Paulo, diante de tantas notícias ruins, onde é que o povo do Rio de Janeiro pode encontrar um alento, uma esperança? Dá para acreditar que nós teremos uma pausa nesse cenário caótico nos próximos meses com tanta irresponsabilidade dos gestores públicos?
Lamentavelmente, não são boas notícias que a gente tem para todos nós, cariocas, brasileiros. Nada que deveria ser feito foi feito. Erramos na compra das vacinas, erramos na falta de compra dos testes, erramos na responsabilização sobre tudo isso, erramos com o ministro que não consegue saber que falta oxigênio no lugar do país, como aconteceu. E o que que a gente tem hoje? As pessoas ficam muito iludidas com o que está acontecendo. Não é culpa das pessoas, eu sei. A culpa é da falta de uma orientação. Deveria haver uma campanha do Ministério da Saúde orientando. Por exemplo, o que que me preocupa agora? As pessoas estão vacinando. Eu tenho visto as entrevistas na televisão das pessoas de idade, dos meus velhinhos, companheiros velhinhos, sendo vacinados. Hoje eu ouvi um dizendo o seguinte. A mulher que estava com ele, ah, eu estou doido para o meu pai ser vacinado, que eu quero liberar ele para a rua. Não pode, gente. Quem tomou vacina não pode ir para a rua. Entendam o seguinte: a vacina é dada, você leva 14 dias para produzir os anticorpos da primeira dose. Você toma a segunda dose, levam outros 14 dias. O que que aconteceu quando passou esse tempo todo? Entre primeira e segunda dose, 14 dias, mais de um mês. Se ultrapassou nisso. E o que que vai acontecer com esse cidadão agora? Ele pode tirar a máscara para a rua? Não! Não pode! Por quê? O que que a vacina vai dar para ele? Vai dar segurança para ele de quê? Que ele não vai ficar doente, que ele não vai para o CTI, que ele não precisa morrer. Mas tem uma coisa que a vacina não garante até hoje: que ele, se tiver contato com a doença, não vai transmitir para outros, está transmitindo. Por enquanto, ainda parece que as mesmas pessoas vacinadas transmitem para outras pessoas. Então, esse cidadão que se vacinou ganhou um alívio muito grande. Se tiver uma doença, será uma doença muito fraca, não vai para o CTI provavelmente, provavelmente não vai morrer. Mas, em compensação, a cidade que ele mora está cheia de coronavírus. Então, enquanto essa cidade não tiver uma circulação menor do vírus, e a gente sabe que essas variantes têm uma circulação maior do que o vírus anterior. Então, o que que vai acontecer? Enquanto nós não tivermos 80% da população vacinada, nós não teremos uma diminuição da circulação do vírus. Quando isso vai acontecer? No ritmo que nós estamos agora? Quando, você imagina? Em novembro? Em outubro? Nós estamos falando que até 31 de março vamos chegar à vacinação de 67 anos. Até o resto, para cima? E aí, de 67 para baixo? E o resto depois? E as pessoas que do grupo de risco foram atendidas? E as pessoas que são de grupo de risco, trabalham em áreas de risco, como profissionais de segurança, profissionais de educação? Ou seja, não há como a gente entender que este ano, eu não vejo como esse ano a gente tirar a máscara, a gente ir para a rua, tomar chopinho na rua, entrar no restaurante, jantar em lugar fechado. Eu não vejo condições disso. Essa é a verdade. A população precisa, pode ficar deprimida, eu acho que é uma coisa que, a gente tem que estar ficando. Todos temos deprimido, tem que parar de deprimir, porque nós temos que nos adaptar à nossa vida hoje, dentro de casa, aqueles que podem fazer o trabalho em casa. Nós temos que entender que as pessoas mais idosas precisam ter o cuidado, não só em casa, como das pessoas que são cuidadores que vêm trabalhar, se não tiverem com o exame em dia para saber que não tem coronavírus, não pode trabalhar. Portanto, meus amigos, eu imagino que nós teremos um ano de 2021 muito duro, muito difícil. Se nós conseguirmos chegar a vacinar 80% da população até novembro, eu vou festejar muito isso e vai ser um motivo de muita alegria, porque é o momento, aí sim, nós começamos a dar um passo importante para vencer esses problemas.
Paulo Pinheiro, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Muito obrigado a vocês todos da produção e de todos que trabalham no Faixa Livre. É um programa essencial, é um programa que não pode acabar, pelo amor de Deus. Vocês têm que continuar nessa luta. A luta de vocês é muito importante. Luta pela democracia, luta pela vida. Estamos juntos nisso. Lamento profundamente que as notícias que a gente traz não são as melhores possíveis, mas é melhor ter essa vacina chamada informação do que não tê-la. Não acreditem que isso é uma gripezinha. Não acreditem que não deve usar máscara. Tem que usar máscara. Tem que fazer higiene das mãos com álcool gel. Tem que manter distanciamento. Isso tudo é muito importante. E essas informações, por mais duras que sejam, são importantes para você entender que só assim, fazendo, cumprindo tudo isso, tudo que o Bolsonaro falar, você pode fazer o contrário, tenha certeza que estará certo. Um grande abraço para vocês e aqueles que puderem, entrem na TV Câmara na próxima quarta-feira, dia 11 de março, a partir das 18h30, vamos ter uma audiência pública onde vamos conversar sobre tudo isso. Vocês são nossos convidados. Procurar a TV Câmara, YouTube, TV Câmara, para poderem até participar, se quiserem, da audiência pública. Obrigado a vocês, saúde, se cuidem!
Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui conosco nos 1360 AM da Rádio Bandeirantes para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!